Boa noite, igreja. A graça e a paz. Quantos aqui estão animados? Quantos aqui estão muito animados? Maravilha, então vou aproveitar a animação de vocês. Olha do teu lado, tem alguma cadeira vazia aí? Tem, né? Depois o testemunho da missionária. Ela falar que Jesus está voltando, queridos. Nós não podemos nos conformar com essas cadeiras vazias. Nós precisamos fazer algo e eu quero desafiar você. Tem algum cristão aqui? Cristão gosta de desafio. Quem gosta de desafio aqui? Meia dúzia topou aí, pastor. Não. Quem aqui gosta de desafio? Deixa eu lembrar você, quando Cristo foi desafiado aí à cruz por você, ele não parou, não. Ele foi até o último momento e foi até a cruz e se entregou por mim e por você. Então eu quero desafiar você a orar comigo agora. Se tem uma cadeira vazia do teu lado, coloca a mão sobre essa cadeira. A gente vai orar e você vai orar comigo. Você vai abrir a tua boca e vai orar. A gente vai fazer uma batalha nesse culto aqui agora, declarando que essas cadeiras, aos domingos de manhã, à noite, vão estar lotadas. Porque nós somos um povo, querido, que se importa com toda a cidade, com o Brasil, com o mundo. E nós não podemos nos conformar com o diabo saqueando as vidas. Você está comigo? Vamos orar junto? Comece a batalhar, comece a falar. Senhor, eu declaro que nesse lugar vai haver uma pessoa na próxima semana. Senhor, em nome de Jesus nós colocamos aqui, Pai, cada cadeira que está vazia aqui nesse culto diante do teu altar. E nós damos uma ordem a todo enviado do inimigo que está segurando as pessoas nas casas, que está tapando os ouvidos, que parte é retirada dessas vidas, no nome santo de Jesus. Nós damos uma ordem a todo inimigo que tem se levantado, tentando trazer esfriamento espiritual na igreja, que caia por terra em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, a respeito de cada cadeira aqui, Senhor, que a partir da próxima semana, essas cadeiras começaram a estar cheias de pessoas, de almas, de vidas aqui nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Nós rogamos a Ti, Pai, no nome santo de Jesus, dá-nos almas, dá-nos vidas, dá-nos famílias para direcionarmos ao céu, Senhor, dá-nos famílias, Senhor, para abundarmos ponta grossa da Tua presença, Pai, e nós declaramos, Senhor, no nome santo de Jesus, que essa igreja, essa casa, irá romper, irá transbordar de pessoas, estará cheia de almas para Te adorar, para adorar o único que é digno de louvor, de honra e glória, a Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós oramos, Senhor, em concordância como igreja, e declaramos nos céus hoje, que esse lugar, essa cadeira, semana que vem vai ter alguém, e o Senhor será louvado, adorado e exaltado, por tudo que fará nesse lugar, no nome santo de Jesus, amém? Você crê nessa oração? Vamos celebrar aplaudindo o Senhor, porque o Senhor vai trazer pessoas nesse lugar. Aleluia! Glória a Jesus! Rapidamente, antes de você sentar, abra a tua Bíblia, livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Versículo 8 ao 12. Nosso tema desse mês é vida abundante. Ele fala assim: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e o pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para que toda a beneficência a qual faz que nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Amém? Feche teus olhos por um segundo. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra foi lançada. Pai, nós oramos que essa palavra venha caindo nos nossos corações e que ela venha, Senhor, germinando, brotando, gerando frutos e frutos que permaneçam, e que nessa noite o Senhor possa falar conosco. Nós proibimos, Pai, a ação do inimigo tentando roubar a bênção do teu povo nessa noite, e que o nome do Senhor seja exaltado. Espírito Santo, toca no teu povo nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, nós estamos falando nesse mês de vida abundante. Vou perguntar uma coisa, você vai pensar rápido. A primeira palavra. Quando nós falamos em abundância, qual a primeira palavra que vem na tua mente? Vamos ver se eu acerto. Muitos pensaram em dinheiro. Sim ou não? Não pode mentir, que se mentir é pecado. Mas a grande maioria, se fala em abundância, fala em dinheiro. Muitos pensam em vida, muitos pensam em saúde, mas a maioria pensa em ter uma vida financeira abundante. Está errado isso? Não, de forma alguma. Você também merece ser abundante financeiramente. Mas abundância quer dizer o seguinte, a palavra abundância é, alguns significados dizem exagero de tudo, ou excesso de algo. Então, abundância quer dizer em todas as áreas da nossa vida, não somente na área financeira. Talvez hoje a necessidade de alguns pode ser abundância na área financeira. Mas se eu perguntar para você, qual é a área na tua vida que precisa de abundância hoje? Talvez você esteja muito bem financeiramente, mas talvez a tua saúde não esteja tão legal, talvez a tua vida familiar não esteja bem, talvez a tua vida no convívio com a população, com os amigos não esteja bem. A tua vida sentimental talvez não esteja bem. Então, quando falamos em abundância, falamos em todas as áreas. Quando Deus fala de vivemos uma vida abundância, como na abertura do culto o pastor Rodrigo falou, João 10:10, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E quando ele fala abundância, é abundância de todas as coisas. Mas muitas vezes nós vamos ter abundância naquilo que nós focamos ou naquilo que nós mais buscamos. O que você tem mais buscado para ser abundante na tua vida hoje? O que você tem corrido atrás para ser abundante? A abundância, ela tem vários lugares que pode estar abastecendo a nossa vida. Um exemplo, quando a gente fala em finanças, ah, que maravilha, vou ficar bem financeiramente, vai. Mas será que você está correndo atrás da finança, esquecendo alguma área da tua casa ou da tua família, ou do área pessoal que está morrendo, perecendo? Ou será que quando nós buscamos apenas na família, está faltando alguma coisa, ou quando nós buscamos só no ministério, algo está perecendo? A abundância, ela vem também para equilibrar-nos em todas as áreas. Mas quando nós falamos em abundância, a abundância, ela nunca vai vir na nossa vida sem ter um propósito. A abundância, ela tem um propósito. Se nós lemos aqui, nesse texto que a gente leu, ele fala que nós vamos ter, no 8, Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo suficiência, superabundeis em toda boa obra. Toda boa obra, superabundez, e não fala só abundez, é superabundez em toda boa obra. O que é uma boa obra para nós hoje? Nós oramos aqui agora pelas pessoas para estarem aqui nesse culto. Isso tem que ser abundante em nós, isso tem que ser abundante no nosso coração, ganhar almas, ganhar vidas, ver essa igreja lotada de pessoas. Eu me alegro quando eu entro aqui e está cheio, eu me alegro quando entro no CCI e está cheio. Mas quando eu entro e vejo que tem cadeiras vazias, eu me preocupo. Falo, Senhor, será que eu estou sendo abundante nessa área? A abundância para nós é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus traz o equilíbrio na nossa vida abundante. Porque se nós formos querer abundar sozinhos, sendo uma vida abundante, nós vamos ficar totalmente desequilibrados. Totalmente perdidos. Se eu perguntar para você, antes de você conhecer Cristo, tua vida era como é hoje? Mais equilibrada? A alegria que você tem hoje, você tinha antes de conhecer Jesus? Eu tenho certeza que não, porque eu não tinha essa alegria, nós não tínhamos essa alegria antes de conhecer Jesus. A nossa vida hoje é uma vida abundante. Ah, mas talvez estejamos passando alguma dificuldade. Queridos, a abundância nossa está em Cristo. Está nele. Eu quero contar uma historinha para vocês. Um casal de missionários, foi enviado para uma certa comunidade para fazer missão. E falaram, olha, vão fazer missão, vocês vão ficar tempo fora. Aí quando vocês terminarem o tempo de missão, vocês vão voltar para cá. Vocês vão voltar e vamos celebrar, e vamos festejar quando vocês estiverem em casa. E eles foram. E esse casal fez a missão, e passou anos fora de casa, longe da casa, e fazendo missão, e ganhando almas, e espalhando o evangelho. E chegou o tempo onde acabou a missão. O tempo onde eles se aposentaram, digamos assim. E chegou o dia de voltar para casa. E naquele tempo eles voltavam nos navios. Então eles pegaram o navio e vieram imaginando, pensa quando nós chegarmos lá, aquele povo nos esperando para nos recepcionar, celebrando a nossa volta para casa, como vai ser legal, bonito, todo mundo lá, e festa, e a igreja nos esperando. E eles vieram pensando, e o marido falava para a esposa assim, pensou só, esposa, nós chegamos lá, as honras que nós vamos receber, quanta gente nos honrando, nos esperando pelo tempo que nós tivemos de missionário. Nossa vida, gastamos nossa vida aqui fazendo missão, longe de casa. Pensa as honras que vamos receber. Então, quando eles estão chegando no cais, eles olham de longe no navio, e lá está uma banda tocando, e festa, e o povo com bandeiras, e a banda tocando, e eles começam a se alegrar, e o coração começa a encher de alegria, e eles olham lá, estão nos esperando. E a banda tocando, e a multidão toda lá naquele cais, esperando parar o navio. Só que acontece algo, eles são os últimos a descer. E quando eles estão descendo, que eles chegam na porta do navio para descer a rampa, quando eles olham, não tem mais ninguém. A festa não era para eles. Todos já tinham ido embora, a banda tinha ido embora, tinha acabado a festa. Então aquele casal desce, e aquele homem começa a se revoltar. Eles têm que ir para casa sozinho, começa a ficar bravo. Poxa vida, eu gastei minha vida toda falando de Jesus, gastei meus anos falando de Jesus, gastei meus dias, minhas manhãs, minhas noites orando, libertando, pregando o evangelho, e eu chego aqui em nada. E a esposa só ouvindo ele falar, e ela continua em silêncio. Ele fala, você não vai falar nada? Ela continua quieta. E ele sai, vai dar uma volta bravo, e ela continua quieta. Então ela vai orar, e quando ele volta, ele continua, mulher, você ainda está quieta, não vai falar nada? Nós passamos a vida inteira longe, toda a nossa vida, e hoje estamos velhos, gastamos toda a nossa vida, e olha o que nós recebemos quando voltamos para casa, não recebemos nada, estamos aqui só nós. Aí aquela mulher se levanta com muita sabedoria, pega no braço seu esposo e pergunta assim, você ainda não entendeu? Nós ainda não chegamos em casa. Você entendeu? Queridos, às vezes você espera festa, abundância aqui, mas você esquece que você ainda não está em casa. Ainda não acabou a nossa busca por abundância. Não espere por festas. Não espere por coroas aqui na terra. Espere quando você chegar no céu, lá sim, não vai ter uma banda, vai ter um coral de anjos. Dizendo, bem-vindo ao lar. Muitas vezes nos preocupamos em abundar a nossa vida financeira, nossa casona, nosso carrão. E esquecemos de abundar a nossa vida espiritual. Esquecemos de abundar a nossa vida com o nosso próximo. Toda boa obra. Qual é a melhor obra? Que você vai ganhar uma eternidade para cumpri-la? É servir a Cristo. É superabundar na graça do Senhor. Mas você pode sim abundar financeiramente. Ter a sua casona, o seu carrão, mas tudo tem um propósito. Para que você quer abundar financeiramente? Para que você quer superabundar com saúde? Quando Deus começa a sondar teu coração, Ele vê o que há ali dentro, Ele vê para que você quer a riqueza, para que você quer a saúde, para que você quer aquele super carro. Ele vê. E quantas vezes, na nossa abundância mortal, nós temos o nosso super carro, mas se cair um salgadinho do filho, ah, misericórdia, dá guerra. Pensa nós que temos 3, 17, 8 e 4. Você pode imaginar como que é o banco traseiro do nosso carro, não? Não pense que é cheio de aspiradorzinho, que é um brinco, porque não é. Se você entrar no nosso carro agora, você fala misericórdia. Por isso ninguém vai entrar, tá? Mas tem muito doce, tem muita coisa lá. Mas sabe, querido, qual é o nosso propósito? O nosso carro não serve apenas para nós. Nosso carro serve para Cristo. Ele serve para Cristo. Nós tínhamos antigamente, bem no começo da nossa conversão, nós tínhamos um Ford Ka. Lembra, Polaca? Pratinha, um modelo, segundo modelo. E aquele Ford Ka, ele se achava uma van, querido. Eu acho que ele pensava que foi fabricado como van, mas era só um Ford Ka. Dia de encontro, nós tínhamos capacidade de enfiar 7 ou 8 dentro daquele Ford Ka e ir para o CCA levar a gente. Pensa que loucura. Se a polícia pegasse lá na rua. Aquele casinho foi guerreiro. Tantas vezes nós falávamos, Senhor, nos dá outro carro, porque esse aqui já não está comportando. Nós não conseguimos mais levar a gente. E aquele carro ia para tudo que é lugar. E o mais interessante, que um dia a Elaine foi fazer um lar de paz, ela passou num buraco e uma pedra bateu no cárter do carro, não tinha protetor. E aí nós levamos fazer a revisão do carro, o mecânico ergueu o carro e falou, como que vocês estão andando com esse carro? Ela falou, andando, dirigindo, abastecendo, andando. Ele falou, tem um furo no cárter do carro de vocês, como que está funcionando? Deus sabe todas essas coisas. E aquele casinho nosso, deu muita alegria para a gente. Depois de um tempo, nós oramos. Aí o Senhor nos presenteou com um carro maior, 7 lugares, e nós enchia de gente também. E ia embora. Aí Deus foi fazendo as coisas. Esse carro já vendemos, já está com outra pessoa. Então, Deus sempre foi fazendo isso. Porque nós sempre colocamos as coisas nas mãos de Deus. Do que Ele poderia fazer. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele pode superabundar nossas vidas em todas as áreas. Eu comecei falando de finanças. Por exemplo, se você vê no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Querido, se você está querendo ter uma bênção financeira e está sofrendo, tem algo de errado. Tem algo de errado. O propósito não está se cumprindo. Porque é o que a palavra diz. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Para que você quer a riqueza? É para abençoar? É para abençoar alguém? Para ajudar o necessitado? Coloca diante do Senhor. Salmos 37:4 fala assim, deleite no Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração. Deleite no Senhor o desejo do teu coração e Ele vai atender. Coloca diante dEle. Só que sempre se lembre que Ele vai sondar o teu coração antes de fazer algo que você queira. Ele vai ver o que há aí dentro, para depois trazer aquilo que você deseja. Sempre quando nós prosperamos, querido, nós precisamos abençoar alguém. Sempre. Nós somos canais de bênção para abençoar vidas. A palavra de Deus vem até você, você tem conhecimento para abençoar, falar para alguém. Achei muito interessante, o pastor Rodrigo falou uma vez para nós, se nós éramos os cristãos esponja ou os cristãos giz. Sabe a diferença do giz e da esponja? Se você colocar o giz na água, ele vai ficar gigante, vai crescer. Se você colocar a esponja na água, ela vai absorver o máximo de água que ela pode. Mas quando você tira o giz da água e você aperta ele, ele se destrói, ele não serve para mais nada. A esponja, pelo contrário, quando você aperta ela, ela solta toda a água. E você coloca na água, ela puxa a água de novo. Assim somos nós. Tudo que nós enchemos, nós temos que nos esvaziar. Através da nossa vida, pessoas também serão abençoadas abundantemente. Indo para frente lá, Deus pode superabundar na sua saúde. Deus é abundante para abundar a nossa saúde. Ele levou sobre ele as nossas enfermidades, sim ou não? Todas as nossas enfermidades. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 34, fala assim: e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Aí ele fala assim: levanta-te e vai, faz a tua cama. E logo se levantou. Jesus pode abundar a tua vida de saúde, se é a saúde que você precisa. Ele pode trazer abundância na tua vida. Se é na tua família, que talvez está faltando a unidade, o companheirismo, aquela mesa com os filhos, com os netos. Se é isso que falta, Jesus também pode fazer isso. Livro de Atos 16:31 fala assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quem aqui deseja ter toda a casa salva? E quando eu falo toda a casa, eu falo esposa, marido, pai, mãe, sobrinho, sobrinha, tio, periquito, papagaio, todo mundo salvo. É ter todos salvo. Crê no Senhor Jesus, tende confiança nele, e você e toda a sua casa será salva. Tem abundância para todo lado quando Jesus entra no propósito. Você vai abundar em todas as áreas. Você não vai abundar em uma área só. Vai ter abundância de sobra. Que as pessoas vão falar: mas o que aconteceu com esse aí? O que aconteceu com esse homem que está super abundando? Essa mulher está abundante nas coisas que ela faz? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com essa família que está numa festa, está em alegria? O que aconteceu com aquela família que era desunida? Estão celebrando hoje. Foi Jesus que entrou ali no meio. E a abundância começou. Eu creio que todos nós desejamos isso na nossa vida. Uma vida abundante. Mas quando você estiver abundando em uma área, querido, não esqueça da outra. Não esqueça de olhar ao redor de todas as áreas. Nós precisamos. Mas para nós abundarmos em tudo, eu comecei falando, nós precisamos buscar o reino de Deus. Mateus 6:33 fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Um princípio que a gente tem que colocar em nós: primeiro o Senhor. Como tem sido tuas manhãs? Primeiro tem sido para o Senhor? Ou será que a gente levanta correndo e sai quando está no carro: Senhor, abençoe meu dia, amém? Senhor, come o teu sangue, amém? Ou será que nós temos os nossos 15 minutinhos de oração para nós começarmos um dia de abundância? Nós estamos começando hoje o primeiro dia da semana, e você está começando na presença do Senhor. Quer dizer, quase finalizando o dia, mas você está começando a semana na presença do Senhor. É a tua primícia, o primeiro dia da semana. Primeiro dia não é segunda, é domingo. Segunda já tem o nome de segundo. Não é o primeiro, é o segundo dia. Então domingo é o primeiro dia da semana. Você já está começando na presença do Senhor. Deus já começa a olhar e falar: meu filho está me buscando já hoje. Será que vai ser assim o restante da semana? Será que ele vai estar me adorando? Como está teus dias? Como vai ser a abundância daqui para frente? Queridos, nós citamos homens que serviu o Senhor na Bíblia, que foram abundantes: José, Davi, Jacó. Jacó, um homem com defeitos, onde nós falamos enganador, usurpador, e o Senhor abundou ele. Mas olha o que ele faz: Senhor, se o Senhor me abençoar, certamente a décima parte de tudo que eu tiver, eu darei ao Senhor. Olha a coragem desses homens. Não voltar atrás nos princípios com o Senhor. Quem aqui pretende ter uma vida superabundante? Eu não falei só abundante, eu falei superabundante. Ah, agora você entendeu, né? Eu pretendo ter uma vida superabundante. E eu quero que o Senhor sonde meu coração. Que Ele olhe para mim e veja se realmente eu estou buscando e fazendo da maneira correta. Querido, primeiro, nós precisamos fazer como aqueles homens, buscar o Senhor. Depois deixar que o Senhor venha abundar na nossa vida. Eu tenho certeza que esse mês você vai ter uma vida abundante. Portas vão se abrir, milagres vão acontecer na tua vida, coisa que você não esperava, você tinha esquecido, Deus vai realizar, porque esse mês é um mês de milagres, um mês onde as portas vão se abrir, onde o céu vai se rasgar e você vai receber a tua bênção. Eu creio nisso, um mês de superabundância na nossa vida. Palavras profetizadas são palavras que se realizam. Pastor Cho, da Coreia, no livro dele, Viva na Quarta Dimensão, eu falo que eu estou tentando terminar esse livro, mas não consigo, que eu fico com vergonha cada vez que eu leio mais um pedaço. Ele fala que tudo que nós falamos aqui são decretos. Decreto nos céus. Tudo que nós falamos são decretos nos céus. Tudo. Então comece a profetizar nesse mês, que a tua vida sim vai ser abundante, que a tua casa vai ser abundante, que a tua família é uma família abençoada, que a tua casa é uma casa sacerdotal, que a tua casa é uma casa restaurada. Comece a profetizar isso, comece a profetizar quando você entrar nessa igreja, fala: Senhor, essa igreja vai superabundar de pessoas. O apóstolo Nelson, o pastor Rodrigo, que se vire, o pastor Mauro, que dê jeito, porque vai abundar de pessoas esse lugar. É isso que nós oramos e queremos. Pastora Dani, pastor Roberto também, que se vire, que vai encher esse lugar de jovens. É a nossa oração. Nós ver esse lugar lotado e celebrar junto. Porque um dia, querido, nós vamos estar no céu e vamos celebrar. Um dia eu quero encontrar Jesus assim como a missionária Ruth encontrou aqui. E quero falar: Senhor, obrigado porque o Senhor nos alertou. Obrigado porque o Senhor nos avisou. Obrigado porque o Senhor nos chamou. Quantos aqui querem uma vida abundante? Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu não sei, querido, como está a tua vida. Como está a tua história. Mas eu sei que tem pessoas aqui que precisam ter um conserto com Jesus. Eu gostaria que você fechasse seu olho por um minuto, curvasse sua cabeça. Não é vergonha para ninguém, querido. Mas eu gostaria de saber nessa noite se tem alguém que precisa se consertar com Jesus. Talvez você fez algo de errado e você precisa pedir perdão para Jesus. Eu gostaria que você levantasse a mão e desse um tchauzinho, só um sinal, só acenasse se tiver alguém. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, hoje é uma noite onde o Senhor quer consertar os corações, onde o Senhor quer sondar o teu coração e quer transbordar a tua vida. Eu gostaria de convidar só aqueles que são loucos para superabundar, para ter uma vida abundância, que corresse aqui na frente rápido. Nós queremos orar por vocês. Rapidamente, saia do teu lugar. Rapidamente, nós queremos orar por você. Pastor Sandro, Lene, pode me ajudar aqui? Bem rapidinho. Nós vamos orar. Não sei, talvez tenha um problema, mas quer uma vida abundante. E eles vão ungir você, e declarando o conserto com o Senhor, e declarando sobre a tua vida uma vida abundante esse mês, uma vida cheia da presença do Senhor, uma vida cheia de transformação do Senhor. Em nome de Jesus, esse mês, querido, a tua vida vai deixar de ser a vida que você tinha e vai passar a ser uma vida sobrenatural, uma vida cheia da presença do Senhor. As portas irão se abrir, os negócios irão acontecer, problemas, querido, que tem com a justiça vão cessar em nome de Jesus. Você vai ter grandes vitórias esse ano e esse mês, querido. Você vai ver o sobrenatural do Senhor acontecendo na tua casa. Você que está no teu lugar, se está tudo bem, estenda as tuas mãos para cá e comece a interceder. Comece a orar por quem está aqui junto comigo. Comece a dizer: Senhor, abençoa a vida deles. E pede também para você, porque o Senhor quer abençoar a tua vida. O Senhor não quer que ninguém saia daqui sem ser abençoado nessa noite. Então comece a orar, comece a colocar diante dele a tua dificuldade, a tua necessidade. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja. Pai, sonda os corações. Aqueles hoje que estão se consertando contigo, Pai, recebe eles no teu altar mais uma vez. Abençoa eles com graça, Senhor. Derrama do teu Espírito sobre eles nessa noite. Que eles sejam cheios da tua presença. E cancela toda ação do diabo contra a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, que a partir de hoje eles vejam os milagres acontecendo na vida deles, Senhor. Toca nos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eis aqui o povo do Senhor, separado e escolhido, Pai. O povo que está ansiando por uma vida abundante. Pai, toca sobre eles, abençoa eles, abre o céu sobre a vida de cada um, Senhor, que eles vejam a graça e a bênção do Senhor se manifestas. Pai, em nome de Jesus, que essa semana eles comecem a desfrutar dos teus milagres, das tuas maravilhas. Pai, abençoa o trabalho, abençoa a família, abençoa a empresa, abençoa os negócios. Abençoa, Pai, aqueles que estão em busca de uma promoção, de um emprego, Senhor. Abençoa aqueles que estão precisando de uma cura, de um milagre. Que o Senhor esteja tocando sobre cada um, Pai. Em nome de Jesus, traz uma vida abundante, uma vida totalmente transformada, Senhor. Cheia da Tua provisão em todas as áreas. Se há alguém com alguma enfermidade nessa noite, Pai, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, no nome santo de Jesus. E que nessa noite os milagres do Senhor venham se destravando sobre esse lugar. Pai, nós abençoamos o teu povo e declaramos sobre eles, Pai, uma vida abundante, uma semana, Senhor, abundante, um mês super abundante, no nome santo de Jesus. Que a tua igreja, Pai, possa receber os teus milagres. Que os teus anjos, Pai, estejam se direcionando, cuidando de cada um, Pai. E que essa semana eles comecem a ver a transformação na casa de cada um. No nome santo de Jesus, nós oramos e glorificamos ao Senhor por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite e tudo que irá fazer. Em nome de Jesus. Amém.